Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Ah, ó, tem agora são gordo tecnológico. Eu comecei o podcast, eu tinha um monitorzinho pequeno, um microfoninho Wesley tinha trazido lá da casa do caralho, chiava pra caralho, agora tô todo tecnológico. Dois monitor, braço articulado, moleque. Tamo subindo na vida, né? A gente tem que melhorar. Daqui a pouco tá tudo fodido de novo. Bom. É isso aí, mais um programa, mais um episódiozinho com mais um joguinho. Antes de qualquer coisa, senhor Wesley, o senhor está bem?
Estou bem, um pouco cansado, mas estou bem. Tamo aí, sempre aqui para fazer o podcast.
Isso aí, então todo mundo fudido, mas então todo mundo... Ainda bem que nós faz sentado, né? O senhor Francesco, o senhor tá... Como é que está a sua pessoa?
Rapaz, tudo certo, tudo bem... Saúde boa, fazendo exercício todo dia. Eu aconselho todo mundo, cara. Faz bem pra caralho. Você fica bem, tá ligado? É muito bom.
É isso aí, ó. Aí, ó. Momento de saúde aí do.
Silêncio aí, cara.
Do Francesco. Não, é que eu tenho que processar um pouco, porque senão eu começo a atacar também gratuitamente. Então eu tenho que me segurar. Porque eu já ia falar, não tem que fazer exercício, não. Se foda,
nego. Não é que quer, você pode fumar.
É isso aí, nego, usa droga. É. Comer merda.
Se quiser, faz
o cu.
É isso aí, aqui é o podcast da liberdade. Que eu. Não, gente, a gente tá brincando. Vamos se manter saudável, fazer exercício. Tá. Passar alquinho na mão também, é muito bom, não sei o quê. Ó, vamos lá, hein. E deixar um negócio bem explícito aí, porque a gente se preocupa com vocês ouvintes, tá? Se você tomou a vacina, já tomou duas doses, você tá, ô, oh, tô fortão, agora, ó, pega o Covid no soco, não sei o quê. Isso não quer dizer que você possa sair na rua sem máscara. E também não quer dizer que você não vá mais pegar Covid, tá? Porque vacina não te deixa imortal, tá? É, ela vai te dar a força de imunidade. Então, continue em casa o máximo possível. A gente se preocupa com você, seus familiares e tudo mais. Você pode não pegar o Covid ou não ter problema, mas você pode passar para uma pessoa que tenha fragilidade. Então, não todo mundo ser responsável, todo mundo legal. Vocês viram, eu não sou totalmente do mal. Eu tento ser uma pessoa boa às vezes, assim, não me preocupo com as pessoas. Tá aí.
Gordo, você é uma pessoa boa, cara. Você só se disfarça bastante, assim. Mas você é uma pessoa,
verdade. Cara. É uma verdade. Casca. É uma casca. Verdade. Eu tô ligado, eu sou tipo coisa. Tá bom, é isso aí. Senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar hoje?
Bom, vamos falar sobre um joguinho mundo aberto. Não sei se vocês conhecem, né? O pessoal vai conhecer muito bem. Bom, a gente vai falar sobre GTA San Andreas.
Oh, shit. Here we go again.
Não sei se vocês vão conhecer muito bem.
É, não sei. Não,
talvez. Pode ser que não. É. Tá aí. GTA San Andreas. É, Grand Theft Auto. Ou o grande chefe automático. Pra quem não sabe inglês, aí tá aí o título do nosso querido jogo. Bom, esse jogo aí, febre extrema das cybercafés brasileiros, aí do aquela época ali, 2010, tchau, nego jogando CS 1.6, se acabando, nego GTA pra caralho. 2010, não, até antes, né, essas coisas, mas é que perdurou muito tempo. E era GTA se acabando. Senhor Francesco, você tá com o Wikipedia aí na sua cara?
Não, mas vou abrir aqui.
Beleza, eu vou pelo enrolar então. Ah, é isso aí, GTA, gente, olha jogo, é isso aí.
Vamos lá, é isso aí.
É, muito legal. Bom.
Ah tá, ele foi desenvolvido pela Rockstar North, né? E o motor gráfico dele é o Renderware. Ele saiu para a plataforma PlayStation 2, PlayStation 4 também. Caralho, deve ser uma versão mais aí. Enfim, Xbox 360, PC, Mac, Windows Phone e Android. Ele foi lançado no ano de 1992. O protagonista é o Carl Johnson. Aí tem a localização aqui também, estado de San Andreas, Los Santos, San Fierro, Las Venturas, Red Country, Flint County, Whetstone, Tierra Roubada, Tierra Roubada, Bonnie County e Liberty City, brevemente. E é isso aí, é o jogo que a gente vai falar hoje.
Gostei do espanhol com o inglês, praticamente me vi na dublagem do San Andreas. Você tinha perguntado? As plataformas, calma gente, não é Covid não. As plataformas é o PlayStation 2, o PC e o Xbox. As outras versões que é colocada aí, não sei o que, não teve nenhuma melhora. Que nem, por exemplo, PlayStation 4, ele fala PlayStation 4, mas é porque dá pra vender na PS Store. É mais ou menos isso aí. O porquê você tá lá, mas ele foi lançado no PS2, Microsoft Windows e Xbox. Aí, que beleza.
E na minha opinião, cara, seria um bom remake, velho.
Então, é um dos esperados aí, né? A gente sempre quer.
Seria um bom remake, porque é um motor gráfico bem antigo, né? Enfim, depois a gente vai falar na jogabilidade ou nas notas.
Exatamente. Bom, eu acho que, como o dono do negócio, eu tenho que falar a história do jogo, né? Então deixa nas minhas mãos. Eu escrevi pra caralho aqui, tá bom. É isso aí. Eu tenho problema. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer um segmento aqui. San Andreas é um espaço que se divide em três cidades. Como o Tia tinha falado, essas três cidades são Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Tudo ali é o campo de fundo da história de Carl Johnson, também conhecido como nosso querido CJ. A sua gangue, a Groove Street Families, e sua ascensão ao poder, CJ, depois de viver em Liberty City por 5 anos, retorna a Los Santos em 1992 para o enterro de sua mãe. Lá ele encontra tanto sua família quanto sua antiga gangue, a Groove Street Families, totalmente destruída. Ele então resolve acertar questões antigas com seus companheiros de gangue e luta contra rivais pelo controle de território dentro da cidade. Com grande esforço, CJ começa a trazer a Groove Street Families de volta ao topo. Porém, às vésperas da família conseguir o controle de Los Santos, CJ descobre que seus melhores amigos Ryder e Big Smoke estão trabalhando em parceria com Frank Tenpenny, policial corrupto e líder da Crash, para uma das gangues rivais, a Balas. Smoke e Ryder montam uma cilada para que a polícia prenda o irmão de CJ, e o policial Tenpenny manda a polícia prender este, né, o Sweet, né, o irmão do CJ, e raptar o CJ, que é jogado em um lugar completamente isolado na área rural sul de San Andreas, a Angel Pine. Ao perceber que Tenpenny é sua única esperança de ficar fora da cadeia e conseguir a libertação de Sweet, CJ é obrigado a se tornar um lacaio do policial corrupto, que inclui matar e interferir com pessoas envolvidas em um processo criminal contra o próprio Tenpenny. Tá aí. Esse, cara, é muito mais coisa, tá? É, como ele é um jogo de mundo aberto, vai ter muita história, muita ramificação, a história do próprio, própria gangue, essas coisas, mas deixar esse, que seria um inicial concluir uma coisa na frente da história do CJ, que é o nosso querido personagem principal. Porque eu tava tentando fazer história, assim, algumas ramificações, eu falei, mano, se eu puxar pra um lado vai ficar gigante, se eu puxar pra outro vai ficar gigante. Então vamos deixar aí só nesse contexto aí, bem bonitinho. É, senhor Francesco, os gráficos desse nosso querido joguinho, ele coloca o PlayStation 2 pra fritar, né? Eu não sei se vocês chegaram ou lembram, chegaram a jogar, acho que no PlayStation 2 chegaram, mas vocês lembram o tanto que o PlayStation 2 gritava quando você colocava GTA San Andreas, meu amigo? O bicho lia, eu sou um motorzinho pra cima e pra baixo, rapaz, o bagulho era louco. Os gráficos.
O render dele também demorava às vezes, que era muita coisa.
É muita coisa pra você carregar. Os gráficos, meu senhor, como você vê?
Então, assim, a gente pode falar até dos gráficos desde do GTA 2, né? Que é uma perspectiva pra cima dele. E como ele carregava a tela inteira, também era um jogo que demorava pra caramba pra carregar. Então, como é um sandbox, né? Eu acho que o GTA ele foi um precursor nisso daí. É um mundo aberto. Os gráficos do GTA San Andreas, ele é um pouco melhor do que os anteriores, né? Se você for pegar desde o GTA 3, que foi o que começou com esse motor gráfico, ele vai evoluindo do GTA 3 até o GTA Vice City e depois chega até o GTA San Andreas, né? E é um gráfico muito, muito bom, cara, pra época. Ele tem efeitos gráficos desde explosões, o carro vai amassando. Então, como é um jogo que ele é focado em demonstrar o realismo, um realismo em certa forma, tá? O personagem principal sempre é um super-herói, né? Ele tem super força e tal, e aguenta tiro e o caralho é quatro. Mas é dentro de uma realidade, né? Como se os caras queriam passar um realismo dentro desse negócio. Tanto que, no meu ponto de vista, foi um dos jogos pilares aí, o GTA, de chamar muito público pro mundo dos games, cara. Que eu lembro, cara, da época. Bom, eu vou contar mais historinha aí no meio, só pra. Que pessoas que nunca relaram no videogame começou a jogar GTA e começou a falar esse negócio divertido, começou a mudar a mentalidade, porque o GTA é um jogo violento. Porém, eles também viam a questão, tipo, que violência dentro dos videogames pode ser divertido e não machucar ninguém. Sim, foda-se. Eu coloquei essa história porque eu lembrei disso e eu achei que não ia caber em outro lugar, né? Mas podia ter falado das notas, mas enfim. Falando dos gráficos, como a violência bem demonstrada no jogo. Então você mata as pessoas lá dentro, não vai explodir cabeça e nem nada disso. Os gráficos, eles são um pouquinho reduzidos, porque deve ter tido uma censura aí, e eu acho que não era muito bem a ideia dos produtores e criar um realismo perfeito, né? Tanto também que ia pesar pra caralho, né? Mas, tanto que você mata as pessoas, elas ficam no chão e tal, e tem o sangue e tal, e os carros vai batendo, vai criando a massa, vai pegando fogo. Então, os elementos das armas também, os tiros também são bem na questão de demonstração de trajeto e tal, é bem legal também. O ambiente, o lugar, eu acho que é o mais impactante dentro do gráfico, porque, cara, ele é baseado, principalmente o GTA San Andreas, eles são baseados. Aí você vai pegar, tipo, o último 5, que é realmente uma cópia feita, acho que de... não é Nova York, não, acho que é Los Angeles, enfim, foda-se. Mas eles pegam ideias de alguns lugares. Eu acho que GTA San Andreas é São Francisco, se não me engano.
A inspiração pra GTA San Andreas é Los Angeles.
É Los Angeles mesmo. É. Então, eu acho que é o último que é São Francisco. Enfim, eu sei que tem um que é São Francisco. Eu acho que é ou 4, enfim, ou 3, bom, foda-se. Inspirado numa cidade real. Então, os gráficos que estão lá dentro, cara, te dá tipo, os outdoors, as posições de prédio. Você não vê prédio igual, cara. Talvez se você estiver num bairro que tem casas em mutirão, assim, aí pode ser que se encontre. Mas os lugares são únicos, né? Então, essa questão de deixar um lugar único, os lugares serem bem reconhecíveis, faz com que você não se perca tanto no jogo. Lógico que o jogo tem mapa, tem tudo. Mas você joga muito tempo esse jogo, cara. Você entra de novo pra jogar o jogo, você, cara, você se lembra da cidade, cara. Você se lembra dos pontos. É muito foda isso, cara. Então, é, tudo isso é uma questão gráfica também, né? Como que o mundo te aparenta você, né? Aí você tem uma linha ferroviária que passa ali do lado, tal, onde o CJ mora. E a questão, tipo, de... Assim, é tudo dentro da época, tá, gente? Então, você, se você for jogar hoje em dia, mesmo jogando os gráficos do máximo, você vai, vai estranhar também o personagem não abrir a boca quase pra falar, enfim. Mas é tudo falta de recurso da época. E é isso, cara. Os gráficos do jogo é muito bem feitos. Explosões, invasão de área militar, tem tanque. Então, tudo que o jogo você passa, assim, os efeitos do sol também. Anoitece, chove, ventania. Então, tudo isso faz parte dentro desse gráfico. Então, te dá um realismo bacana dentro do jogo. É bem legal.
Exatamente. É tanta coisa, é que nem aquele negócio. Você vai precisar de tanto recurso do videogame que você também não pode lapidar aquilo. O próprio motor que a Rockstar usa é esse um pouco diferente, por exemplo, do que esse, por exemplo, do Final Fantasy, onde você vai ter olhos, assim, onde você vai ver até os cílios, essas coisas que é feito trabalhado. O motor da Rockstar trabalhando em cima disso dá uma liberdade para que você faça um mundo gigante para que você tenha aquele cálculo entre bom gráfico e você poder ter espaço para colocar muita coisa num mundo vivo, que aí foi a pancada do San Andreas, e porque ele tem tanta coisa para entregar para quem joga, né? O senhor Wesley, a música, vamos falar de coisinhas tocando. Musiquinha. E GTA, a música é rádio, né, mano? É, além de todas as coisas, é as rádios, você vai lá e escuta. As rádios que tem, né, tem a Playback FM, K-Rose, KDST, Bounce FM, San Fierro Underground Radio, Rádio Los Santos, Rádio X, CSR 103.9, KJ West, Master Sounds, WCTR, a mixtape, né, que é as músicas, se no computador você quiser colocar suas músicas lá, você escuta. Cara, e nem vou falar de música separada, porque é ridículo a quantidade de música que tem nesse jogo, que você não vai enjoar de jeito nenhum, né?
É, sim. Bom, você já falou todas as rádios, então é isso. Cara, eu só vou passar, basicamente, o jogo, né, essa parte de sons, vão ser as rádios quando você tá dentro dos veículos, né? Quando você tá a pé, normalmente é som ambiente, você ouve, né, pessoas falando e tudo, que é mais a parte de sonoro, né? Carro, buzina e tal, mas som mesmo é mais nessa parte do dentro dos veículos, nas rádios, né? Eu só vou passar rapidinho, né, que nem você falou todos já, mas os estilos que ela toca, né, mais ou menos, essa Playback FM, ela toca mais hip hop. A K-Rose, ela toca música country, clássica. A KDST, ela toca rock clássico. A Bounce FM, ela toca mais funk, disco, soul e blues. A San Fierro Underground Radio, ela toca música eletrônica, house music. A Rádio Los Santos toca música hip hop também e gangster rap. A Rádio X, que é a minha favorita, que eu gosto mais, toca rock alternativo e heavy metal. A CSR, ela toca blues, hip hop, aqueles hip hop antigo, soul contemporâneo. A KJ West toca mais reggae, basicamente. A Master Song, ela toca funk clássico também, soul clássico. A WCTR, ela é um programa de talk show, então fica passando vários programas ali, comentário esportivo, viagem, fica falando sobre viagens, tem até jardinagem aqui, uma parte do programa. E essa outra que é a última, que seria o mix, né? Que é os sons, as músicas que você pode colocar, se você tiver na versão de PC e do Xbox, acho que ela tinha também essa opção. De você escolhe as músicas que você quer ali.
iOS, por exemplo, também. do celular também deixa.
É verdade, do iOS também. Acho que só do PlayStation 2, né? Porque o PlayStation 2 não tinha esse recurso.
Tinha que fazer
época.
Um rolê grande
então,
pra funcionar assim.
É, basicamente, vou falar bem grosseiramente. Você colocava suas musiquinhas numa pasta lá do GTA e ele abria a pasta e tocava as músicas que você queria, era isso.
Sei, eu mesmo tacava um ginigeno.
Era isso. Aí você ficava lá, andando.
Bruno Marrone, sei, Dali Los Santos comendo ali, batendo de console nas pessoas e tocando aquele sertanejão gostoso, né?
E é isso, basicamente. Músicas assim, fora das rádios, toca às vezes em missão, alguma coisa, ou num diálogo, mas é muito difícil, assim. É mais essa parte do som que tem nas rádios mesmo.
Exatamente. E estamos aí. Cara, eu normalmente, como eu sou aquele cara variado, eu fico sempre mudando, eu nunca escuto uma só. Eu não lembro qual que é que eu não vou ter marcado aqui, mas tem um que tem aquelas as músicas mais mexicanas, saca? Que é. Tem até uns hip hop em espanhol, eu deixava pra caralho, eu achava da hora pra caralho. Eu não sei se é a Rádio Los Santos. Bom.
Não, a Los Santos não é não. A Los Santos é que toca hip hop e rap.
É. Até eu achar aqui vai ser foda.
Ele Gringo Radio.
Gringo Radio? Pra isso é legal. Bom, é isso aí. Músicas entregues. O Tiesco, que eu não sei jogar. Aí, foda-se, né? Eu não sei jogar. Como é que eu faço pra jogar os controles de GTA? Tem bastante controle, hein?
Tem bastante controle. Então, eu vou falar do PC, assim, mas é basicamente, muda pouca coisa. Você vai ter o WSD, que provavelmente você vai usar o analógico esquerdo no PlayStation 2, né? Pra mover o personagem. Você vai ter o analógico direito, ou mouse, que você vai controlar a mira, né? Aí você também vai ter subcontroles, né? Que você consegue configurar, se você quer deixar que você mexe a câmera dentro do carro, ou se o mouse vai mexer no carro. Eu não sei porque fica ligado isso daí, você vai mexer no carro com o mouse, mas enfim, tem a opção lá. Aí você vai ter um botão para tirar, um botão para pular e um botão para correr. Vai ter um botão para trocar a arma para frente e para trás. E basicamente é isso, cara. O grosso é isso. Vai ter um botão pra trocar rádio, vai ter um botão pra tocar buzina, vai ter um botão pra você entrar dentro do inventório e ver um mapa grande também. E eu acho que basicamente é isso, cara, de controles, assim. É o básico do básico, mas tem um monte de opção lá pra você colocar atalhos. Mas é se mexer, atirar A, F... Ou outro botão no controle do PlayStation, que eu não sei qual que é, você entra no carro e sai do carro. Tem isso também. E basicamente eu acho que são esses controles, cara. Porque você vai andar, vai mirar, vai atirar, vai roubar carro. Não me lembro mais nenhum. Vai ter uns controles aí dentro, tipo. Ah, se você estiver dentro do carro, você vai apertar. Aqui, eu acho que aqui é o Q e o Q e o E. Você olha pros lados, você atira também. Vários atalhos aí pra você ter uma gameplay mais diferenciada, né? Mas eu acho que é basicamente esses os controles, cara. Não tem. Assim, tem muito botão, porque. Sabe como que é, né? Eu acho que ele saiu do PlayStation 2, mas é um jogo que é feito pra jogar no PC, né? Porque você tem tanta coisa, tanto botão. E o teclado consegue cobrir tudo, né? No controle do PlayStation deve ser mais otimizável aí para o controle, mas basicamente eu descrevi todas as funções aí que você tem que fazer também dentro dos controles do jogo.
Exatamente. Não, falou tudo. É que também se a gente for chegar e pegar todos os minigames, tem um minigame do que tem que fazer não sei o que aí, também é foda, né? Mas você abrangeu tudo que era necessário.
Só mais uma coisinha, você agacha. Não pode esquecer de agachar, porque senão você vai errar muito tiro, cara. É isso.
Ele ficou agachadinho também, stealth. Fica escondidinho na moitinha. Aí os policiais não acham mais você. Às vezes acham, né? Mas tudo bem. Bom, aí agora entregarei para os meus senhores a gameplay, né? Cara, falar de gameplay, de jogo de mundo aberto. É um negócio complicado, a gente pode ficar o dia inteiro. Então, eu vou dar uma lavada, tá? Como o Tiesco mais ou menos tinha mencionado antes, e eu entregando um pouco agora, pra quem jogou os dois GTAs anteriores, né? Depois o pós-3D aí, não vai ter grande mudança, vai ter mais aperfeiçoamento das mecânicas e de outras coisas. É, você vai ter elemento misto, no caso da gameplay do GTA San Andreas, que é, você vai ter o shooter de terceira pessoa, você vai ter um ambiente com um design feito para jogo de corrida. O mapa, ele é feito para propriamente que poderia ser um jogo de corrida. Você pode pegar um carro, ele foi projetado, as curvas, tudo para você se sentir num jogo de corrida também. E você tem todo um mundo aberto vivo, para que você possa fazer tudo que você quiser a pé, saca? E interagir com o mundo, sei lá, bater nos caras, falar com as putas, você faz de tudo lá. Ali é com você. É, além de combate manual, uma variedade de armas e carros, assim, a rodo. É, desde a bicicleta até o tanque, você vai ter coisa pra cacete. E diversas maneiras de lidar com esse mundo, através de enormes possibilidades, né? Por que eu falo, esse mundo com enormes possibilidades? Porque se eu for colocar um por um, meu amigo, a gente vai fazer... Vai ter que fazer parte 2 e 3 aqui de GTA. A mesma coisa de falar, sei lá, se eu fosse fazer a jogabilidade Skyrim, sabe? Não tem como. O jogo é totalmente não linear. Apesar que pra você destravar algumas áreas, é necessário avançar na história principal. Nada disso é obrigatório, tudo é livre. Porém, com consequências. Nunca... Desculpe-me. Nunca é bom enfurecer gangues rivais e nem conflitos direto com a polícia, porque você vai ser caçado. Quanto mais você perturbar as autoridades, mais você será perseguido. Em início com a polícia, aqui ele vai ter aquele negocinho das estrelas, 1, 2, 3, 4, 5. Mas em início com a polícia, e a cada infração maior, você pode ser perseguido pela SWAT, a FBI, e até chegar ao ponto do exército americano. Você fica um cara perigoso. A gente fala todos os cuidados que você tem que ter, não sei o que, mas a gente sabe que você que vai chegar na sua casa, você vai fazer código pra colocar jato e bazuca. Então, mas toma cuidado, cara, se for jogar sem código. O mundo em San Andreas é repleto de missões opcionais, onde você pode ser só um cara legal e ajudar as pessoas, como você simplesmente tem emprego de taxista, ou você é um bombeiro. Ou também você pode pegar outro trabalho, como você é um assassino ou ladrão. Tudo ali é livre, saca? Até autoescola. Você pode fazer autoescola no GTA San Andreas. Você pode fazer uma autoescola pra andar de motinha, ter carteirinha. Escola náutica, especialização em aviação. Você pode virar um piloto aí, bem menino. Assim. Aí depende daquilo que você achar melhor. A linha de jogo que você vai tomar. O que dá, tipo, pro GTA um replay infinito, saca? Você fazer o que você quiser. Mas de tudo, o melhor em San Andreas, através de seus antecessores, é que o mundo, ele é carregado por completo. Assim, ele não vai ter load no meio do cenário. Pra quem jogou os antigos, sabe que a gente tá andando tudo, para tudo, até carregar, aí você continua o jogo. San Andreas cortou esse problema aí. O mundo é inteiramente carregado, você vai recarregar tudo no início pra que tudo aconteça ali tudo de uma vez e não precisar ter esse descarregamento no meio, que normalmente dá uma brochada se a gente vai fazer uma missão, alguma coisa, e você sair, desviar pra algum lugar, aí tem que carregar, toda aquela putaria toda. Eles também usaram muitos elementos gráficos de Manhunt, que foi aplicado em GTA San Andreas, não matar as pessoas com corda e com saco plástico, os elementos gráficos do jogo também foram aplicados ali no San Andreas. Ali você também vai poder escalar, nadar. Você pode colocar duas armas em mão, coisa que você não podia fazer antes. Entrar em tiroteio dentro do veículo. E uma outra coisa também bastante interessante, a IA do jogo, a inteligência artificial, tá muito superior ao antecessor. Antes, assim, saca, tipo, você no 3, por exemplo, no Vice City, você vai lá, chega, dá uma porrada no cara, você pode matar um cara na porrada, as pessoas vão sair andando na rua, como se estivesse no mercado. Aqui no GTA não, se você for bater num cara, for de alguma gangue, a outra gangue vem cobrar, se você for bater numa pessoa, a outra chama a polícia. E também outra coisa da IA é que normalmente você pode estar andando, não tem nada a ver com você, e você vê uma gangue rival e a polícia trocando tiro, saca? Então você se sente imerso num mundo vivo, né? Que entrega realmente, ali você tem o que é palpável de um mundo aberto, saca? As coisas estão acontecendo independente do que você está fazendo. E o que você for fazer pode mudar as coisas que estão acontecendo. esse é o elemento mais importante do, do mundo aberto. E, bom, um par de gameplay, enxugando muito, você vai ter os minigames todos, né? Minigame, porque você, conforme você vai atravessando as coisas, cada coisa você vai, o CJ vai ter que fazer. O CJ faz de tudo naquela porra daquela cidade lá, pra poder libertar o irmão dele e levantar as gangues do, do que ele participa. O cara vai ter desde drone, siga a porra do trem, CJ. Você vai ter, cara, de carro customizado, cara, vai ter muita coisa, muita coisa. É um jogo pra você entrar em muitas horas. Um negócio, eu vou dar um adendo, antes de perguntar se alguém deu um adendo. Por exemplo, o Chase tava falando lá, não sei o que, do, você não sabia se era em Los Angeles. O negócio aqui é o seguinte, todo o enredo escrito foi feito pelo Dan Houser, James Warrow e o DJ Pooh. O DJ Pooh é um rapper lá, tudo, não sei o que, ele participou. Tem como ponto central de pesquisa os distúrbios de Los Angeles em 1992, que vai se incluir a rivalidade de gangues da Rua Bloods, Crips e Hispânicas, e a epidemia de tráfico de crack, o escândalo Rampart, que é do Departamento de Polícia de Los Angeles, e muitas outras historinhas da época complicada em Los Angeles na época de 1992. Então é mais ou menos isso aí, tá? É o que eu entrego aí para os nossos queridos ouvintes. Vocês têm algum adendo para GTA Santo André?
Eu acho que não.
Tá aí, tá entregue então, tá tudo entregue, vamos dar as notas para o jogo. Quanto mais eu falo, mais vai ficar entupido. Mas tá indo, tá show de bola. Vamos lá, notas. Vamos entregar as notas pra esse joguinho. Bem bonitinho. Senhor Wesley, quais são suas notas e pareceres para o jogo GTA San Andreas?
GTA San Andreas, vamos lá. Bom, eu acredito que seja o GTA mais querido. Por mim, obviamente, ele é. E eu acho que pela maioria. Eu vejo que ele tenha uma singularidade mesmo, que ele parece ser esse GTA, ele tem aquela pegada de ser... Eu tava pensando nisso na hora que você tava falando, na hora da gameplay, sabe? Da IA dele, de tá acontecendo tudo ali, ser meio que um jogo hostil, sabe? Quando você começa, que é gangue rival e tudo, você andando na rua, do nada os caras começam a te trocar tiro só porque você é de outra gangue, você não tem respeito, né, dos caras ainda e tudo. Então ele tem isso muito jogado nele, né? O que eu vejo que os outros, né, até os mais recentes, não tem isso muito, sabe? Parece ser um jogo mais pacífico, até a IA dele parece ser, entre aspas, pior nesse sentido, entendeu? De dar essa sensação de ser de você estar imerso mesmo no jogo, sabe? Que você tá ali, tá tudo acontecendo, cada parte do jogo, se você tem mais respeito, você consegue ser mais tranquilo a sua vida em tal região, né, do mapa onde você tá e tudo. Então eu vejo que ele tem muito isso e é uma pegada muito foda. E é o que dá mais credibilidade nele como história também, né? Porque, porra, pra mim esse GTA é o mais foda, assim, na parte de história e tudo. Até carisma dos personagens, né? E tudo mais. Gráfico, ele entregou o que podia, assim, ao máximo que ele podia também, né? Do PlayStation 2, ou que ele foi originalmente, saiu com o PlayStation 2. Música, puta, tem rádio pra caramba, você pode personalizar nas outras plataformas, né, PC, Xbox. Essa parte da IA também eu acho muito boa dele, assim, que nem eu acabei de falar e tudo. Possibilidade que você pode fazer no jogo é infinita, né. É legal porque, assim, esse jogo, ele é aquele que, se você quiser jogar naquele modo foda-se, que normalmente todo mundo joga o GTA, você pode. Mas se você quiser jogar ele fazendo história e tudo, cara, é uma história legal, as missões são legais, tem algumas missões que são chatas e tudo, mas, cara, você vai se divertir no principal dele, né, que é as missões principais e tudo. E ele sempre vai te entregando uma coisa nova. A gente tinha até comentado, acho que outro dia antes de fazer esse, que eu acho muito foda essa parte dele ter essa tipo, de RPG mesmo, de skill. Ele aumenta a skill dele de dirigir. Ele vai pra academia, você vê o físico dele mudando. Se ele come muito, ele engorda. Cara, isso é muito foda nesse jogo. E, meu, pra mim é o melhor GTA que existe. Vamos ver, né, se vai existir outro, mas até agora, pra mim, é o melhor. E, contando com isso, a minha nota pra ele vai ser 10.
Porra, não sei se... 10! GTA San Andreas.
É que ele tem também aquele negócio de nostalgia pra mim também. Porra, tanto que eu joguei esse jogo. Tipo, que nem você falou, era a época de Lan House e até do PlayStation. Meu, eu só jogava GTA. Meu pai começou a jogar PlayStation por causa do GTA.
Mas é, mano. Nossa, eu fiquei imaginando seu pai PM jogando GTA. Deve ser mó da hora, mano.
PM, filha da puta. Começa ele jogando, tá ligado? Gritando.
Deve ser mó da hora.
Pior que ele jogava mais, metendo louco mais do que eu. Só disso. Tá
certo. O Wesley lá fazendo historinha lá, metendo bala. Então...
Indo. Faz código do jato, quer pegar o jato.
Mó da hora. Ai, bom, é isso. 10 as notas entregues para GTA San Andreas. Senhor Francesco, tudo que você acha do jogo?
Bom, apesar que você concluir alguma coisa, por isso eu fiquei em silêncio. Então, o jogo, cara, que nem o Wesley terminou aí, é um jogo, cara. O GTA é uma franquia que aproximou muitas pessoas para os videogames, né, cara? Eu acho que ele tem uma carga importante, principalmente o Vice City e o San Andreas, né? O 3, ele não foi tanto, assim, disseminado, assim, não sei se ele vendeu muito, ele deve ter vendido muito fora aí do Brasil, mas dentro do Brasil você vem falar bastante do Vice City e muito mais do San Andreas. Por causa da questão de o que você podia fazer na cidade, e ela era uma cidade que eu acho que parecia, aparentava ter uma realidade mais brasileira, sei lá, interiorana, não sei, porque você não via muitos prédios, né, na realidade de onde você estava, ali, mais periferia, então se comunicava muito mais com o público brasileiro, acredito eu. E desde as questões das músicas, vamos falar um pouquinho das músicas. As músicas são excelentes, os efeitos sonoros são legais pra caramba, te dão um realismo. Porém, cara, eu sinto assim, eu não sei como que poderia ser corrigido esse problema. Porque quando você tá jogando no modo porra louca, faz muito sentido. Quando você sai do carro, para de tocar música, você entra dentro do carro, começa a tocar música, te dá um realismo, né? Que eu acho que era o que muitas pessoas buscavam, né? Quando jogava. Ah, vamos fazer no GTA o que a gente não pode fazer na vida real, né? Mas, em quesitos de a música fazer um contexto, trabalhar dentro de uma gameplay no modo história, às vezes quebra, cara. Porque às vezes você tá dirigindo um carro, tá tocando uma música foda, da hora, tá te dando um mood, né? Esqueci a palavra em português. Mas tá te dando vontade de jogar aquilo, tá ligado? Aí numa hora, tem que sair do carro, corta a música, tá ligado? E não tem mais nada tocando, você só escuta tudo em volta, sabe? Eu acho que isso dá umas quebradinhas, sabe? Pode ser frescura minha? Pode. Eu acho que é. Mas eu acredito que isso lhe dá umas quebradinhas, sabe? Eu não sei como que poderia ser feito se no modo história podia ter uma música background pra cada missão. Eita, tô me assustando agora. Podia ter um background na música, sabe? Na missão. Podia te dar Que nem a música funciona dentro do jogo, né? Porque a música, ela é muito importante pro jogo, porque é ela que te dá a energia, a vontade de estar fazendo aquilo. Tem muitos jogos que sem a música ele não existiria, cara. Existiria, lógico, mas a música compõe o jogo. E nesse caso, eu acredito que as músicas são legais, é um contratempo, mas porém, como o gameplay ali, pra trabalhar junto com o gameplay, ela estraga um pouquinho. Tem a questão dos efeitos sonoros que ajudam bastante, né? A polícia correndo atrás de você, os tiros, o 360 áudio funciona bem dentro do jogo. Então, é um ponto aí que eu quis levantar. Os gráficos, tá de medida, tá aí dentro da gameplay, tá dentro de uma vertente interessante, não precisa ter muito gráfico. E eu comentei de fazer o remake, não por causa da música, a música é passável, sabe? Você não tem um problema grandíssimo por causa disso, dessa questão, é um detalhe. Que eu acho que pode ser facilmente corrigido também, mas enfim. Mas o grande problema pra mim no jogo é a gameplay, cara. O gameplay, cara, tem muitos momentos, cara, que os tiros parece que não funcionam. Esse é o problema. Você tá atirando no cara e não tá acertando as balas. Você tá lá, pá, mirando e não acerta, cara. Então, ele funciona, acredito, no modo mais automático, que eu acredito que seja mais a questão do PlayStation. Você usa um botão pra mirar e ele atira nos caras. Eu acredito que nessa jogabilidade ele funcione melhor. Porém, como eu usei no mouse e teclado, quando você mira e atira, você não tá acertando o inimigo por causa da distância. Só por causa disso, não é por causa da sua mira nem nada. Então você tem que chegar mais próximo do inimigo. Isso gera algumas frustrações, questões de câmera. Então é mais por isso que eu queria um remake desse jogo. O remake seria fantástico pro jogo, porque a gameplay hoje em dia ela é muito gasta, cara. Ela é muito, tem alguns problemas, sabe? Não é questão que não era um problema na época. Na época podia ter sido um problema, mas a gente se acostumava, porque como eram os jogos aí, não o San Andreas, mas os primeiros jogos, porque todos eles, até o GTA 3, todos eles têm um mesmo motor gráfico, ou é parecido, sabe? Porque eu joguei o GTA 3, joguei o GTA Vice City, fechei, e o San Andreas também eu terminei ele, todos eles eu terminei. E ele tem uma mecânica bem parecida entre eles, sabe? Então, essa gameplay ela é evoluída no 4. Até demais, vamos dizer assim. Então a física do 4 ela é muito realística. Tanto que eles voltam um pouquinho, tiram um pouco do realismo, deixam mais o fator de diversão no GTA V. Porém, eu gosto do GTA 4, acho que é um peso legal pro jogo, sabe? Traz uma gameplay. Não, assim. Os caras falam de fluidez ou não fluidez, e existe uma discussão por isso, mas pra mim o GTA 4 ele tem uma fluidez bacana, porque você tem um peso no personagem, eu acho interessante pra caramba. Mas eu tô fugindo do assunto, vamos voltar então no GTA San Andreas. O GTA San Andreas pra mim tem esses probleminhas, e o remake pra mim ia ser muito bom. A quesito história é fantástica, a história do CJ, toda a trajetória dele. A história do drama, porque esse foi o primeiro GTA que foi contratado um cara que é expert em novelas. Então criou um drama legal pra história. Os personagens são muito importantes pra dentro da trama ali. Ninguém é jogado ali por nada. Cada personagem você vai descobrindo o que vai acontecendo. Porque, como o Gordo contou, ele volta pra cidade lá porque a mãe dele morreu, né? E aí ele vai no enterro e aí ele começa a voltar a vida dele que ele tinha. Ele volta de Liberty City, né? Ele tava em Liberty City, isso. Parece. E ele volta.
Ele passou lá e voltou.
Isso. Que é a cidade do GTA 3. Então os mundos são meio interligados aí. Uma questão meio tarantiniana, sabe? De Tarantino que faz essas coisas também. Não só ele, né? Enfim, eu coloquei um exemplo. Enfim. Ah, que secuta, que pau no meu cu. Eu sou um babaca. Enfim, voltando. Então, foda-se. Que colocar Tarantino no meio de GTA não tem nada a ver, mas tudo bem. A drama dele é muito interessante, cara. O CJ tem tá uma trajetória, você vê o CJ e tudo que acontece com ele, você vê, cara, é um personagem forte, cara. Da hora pra caramba. Você gosta de ver a trajetória dele e quer ver ele se dar bem. Porque mesmo sendo um cara que tá aí envolvido com um crime, mas porém, é a realidade, né? Vamos dizer assim. É a realidade dos caras. A gente nasce num lugar e a gente tem a nossa realidade. A gente tem que participar dessa realidade. E a realidade dos caras é essa, tá ligado? Ah, que quem, enfim, é mais forte não participa. Não, quem tem oportunidade, fi. Tem essa de ser forte, enfim. É essa crítica social aí, pode segurar. Enfim, mas é isso, sabe? Então, o realismo que esse jogo traz da realidade desde a americana e a brasileira também. Porque a América em si é um lugar bem violento, principalmente os Estados Unidos, cara. A gente não fala tal, porque é muito controlado lá, é por área. Mas lá, cara, você pode estar andando de bobeira e morrer de graça. É que nem no Brasil, no Rio de Janeiro, tá ligado? Você tá andando de graça ali e você morreu, tá ligado? E é da hora que o jogo traz isso, sabe? Ele traz esse drama desse personagem, a realidade dele, que casou muito bem com a dos brasileiros também. E falando tudo isso, colocando esses pormenores aí, que é a questão da música, que eu acho que no remake podia ser bem mais trabalhado. O remake seria fantástico, eu daria 10 pro remake. Porém, como a gente não tá falando do remake, a gente tá falando uma versão de PC ou de PlayStation 2, eu vou dar 8,5 pro jogo, cara. Eu acho que essa questão da gameplay machuca bastante o jogo, como eu joguei todos eles. É meio sofrível, eu não sei se é só a questão do PlayStation, do computador, tá? Porque todas essas versões eu joguei no computador. Como a mira automática deve ajudar bastante no fator da gameplay, pode ser que sim, entendeu? E como o Wesley deu 10, provavelmente deve ser isso mesmo. Mas acabando esse falatório todo, é 8,5 e passo a bola pro Gordo.
Não é bola, não.
Não, é só dando um adendo aí. É, o do PlayStation ele tem a mira que você trava e você pode trocar, né? A mira. Então ele mira automaticamente. Ele tem esse problema da distância ainda. Tanto que ele só loca a mira quando você tá na distância de dar dar dano, né? No inimigo, entendeu? Então ele, tipo, se tiver muito longe, ele não vai locar. Aí quando você entra até o range, assim, né? Ele loca e você consegue atirar, mas é tudo automático. Aí você troca também, automaticamente ele vai trocando. Então ele dá uma ajuda, tipo, 100%. Porque eu vi isso daí mesmo. Eu joguei no PC, no teclado, ele tem esse problema mesmo.
Tá aí. Estamos cheios de problemas. Eu gosto do Chase, que eu largo ele se corrige ele mesmo. Não, mas eu tô errado, agora eu vou voltar. Antes aqui eu falo, caralho, mano, pode, manda ver. Tá aí, Chescão já mete política mesmo. Francescão contra a meritocracia. E é isso aí mesmo. E quem achar ruim me processa. Bom, que eu compartilho da mesma ideia. Bom, o negócio é o seguinte, cara. Cara, como é que eu posso falar? Um dos motivos de eu ter trazido o GTA San Andreas é as pessoas falar, porra, agora da hora, é um fã de GTA, mano. Eu não gosto de GTA. Não começar aí. O 4 e o 5 eu nunca joguei. Não tenho pretensão. Por quê? Porque eu não gosto. Eu sou um menino, eu sou um criança. Eu gosto de fantasia, de dragão, dessas coisas, castelo, espadinha, essas coisas. Coisa que tem muito realismo, muita coisa, assim, normalmente me afasta um pouco. Só que pro que se personifica a ideia de GTA, Grand Theft Auto, eu acho que o CJ é o corpo perfeito pra isso. Os outros GTAs, eu joguei o 4 e 5, eu joguei uma hora e meia, e eu não vi essa pegada, saca? Era tudo muito bonito. Mas em questão de história, nada me pegou como CJ, saca? O CJ tem muito cara de GTA. GTA é CJ, CJ GTA, saca? Então, um remake pra mim, porra, eu pagava fácil o que viesse. Então eu normalmente não vou ter essa quantidade de parâmetro aí pra gente fazer uma comparação fantástica aí do que e como seria. Então eu vou ter mais ou menos o que ele entrega pro PlayStation 2 e pro PC naquela época. E, cara, ele foi tipo... Eu acredito que ele deve ser um dos pilares, se não for o pilar do mundo aberto. Pra que... Como as coisas funcionariam. Porque naquela época, depois foram feitos, então a gente vai ter coisa que logo depois é o Morrowind, ele também é um mundo aberto. A gente vai ter outros jogos, cara, que eu não vou me recordar agora, mas você vê que hoje a ideia de mundo aberto é muito mais parecida com o do GTA San Andreas do que a dos outros. Foi muito mais acolhida essa ideia, ou seja, ele é um precursor de coisas muito grandes. Hoje, provavelmente, até o precursor dos jogos mais importantes hoje. De mundo aberto seria o GTA San Andreas, e ele entrega isso, cara. Ele não me falta em muita coisa. As partes que eu vou falar pra você que assim, ele vai me faltar, e isso é quando eu ficava irritado quando eu ia no Cyber lá, não sei o que, Cyber, essa Cyber Café, eu sou muito velho. Que ia no Cyber e as pessoas ficavam fazendo código de jato e tanque, pegava piroca, saia batendo as pessoas na rua, e eu querendo fazer as fases, saca? Eu queria fazer história. E os caras queriam só bater nas pessoas e foda-se, correr. E depois, quando eu fiquei mais velho, eu entendi a diversão, que é que todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer o que quiser. Aí eu entendi o valor do GTA San Andreas. Então eu... A nota que eu vou dar pro GTA San Andreas, cara, ó, eu vou dar 9,5 pra um jogo de uma franquia que não me atrai. tentando assim, personificar o poder do San Andreas. E o que ele fez? É o jogo mais vendido do PlayStation 2, um dos jogos mais vendidos da história. Só é ultrapassado pelos outros GTAs mesmo. GTA é um blockbuster, saca? E o San Andreas é o primeiro desses grandes blockbusters aí que a Rockstar fez. E quem sabe ela toma vergonha na cara, se já que não vai fazer pelo menos um San Andreas, que faça um 6 aí com temática gangsta, cara. É isso que eu gosto do GTA. O 5, mano, puta, muito legal, não sei o que, mas puta, aquele Trevor, ele não parece um gangsta, alguém com uma história. É um babaca. Eu sou um babaca, saca? É, os outros, mano, eu quero um negócio gangsta, eu quero um negócio tipo, porra, a gente tá, é pobre, é fudido, vamos refazer a nossa família e a gente é traído. Mano, o GTA tem. GTA San Andreas, a história do CJ, pra mim é o corpo do GTA. Então eu vou dar 9,5. E tá aí minha explicação, hoje não muito técnica, mas muito emocional. Olha aí que bonito. Notas: 10, 8,5 e 9,5. Fudeu, peraí. Você tem 9,5 e 10 que são alto, eu tenho 8,5 que joga pra baixo. 9 seria o certo?
Por mim, tudo bem.
Sim. 9. Tá aí. GTA San Andreas, olha que gostoso, olha que delícia. 9 para esse joguinho, essa grande maravilha do mundo moderno, aí do mundo contemporâneo. E sim, eu concordo muito com o Chesco, ele envelheceu mal, a gameplay dele, ele envelheceu mal mesmo. Tem muita coisa assim que tá difícil, cara. Você joga assim, eu jogo muito por amor mesmo, porque se fosse pra tentar acompanhar, puta, umas coisas que enchem o saco, cara. Principalmente na hora de dirigir, você tá acostumado com outras formas de jogar pra você voltar pra trás. Ele tá velhinho, tadinho. Um remake ia ser do caralho, hein? Um remake com toda a história do San Andreas, com o gráfico do 5, já com. Puta, ia ser do caralho, hein? Rockstar aí tá perdendo dinheiro. Não tá ganhando dinheiro. Só ganha dinheiro Rockstar, não tem o que fazer. Mas é isso aí. Vamos se despedir, meus queridos. Senhores, pessoas, senhores humanos, vamos se entregar?
Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora e tchau.
Aqui foi o Francisco e a number 9, a number 6, two number 7s, o pedido do Big Smoke que é muito foda.
Tá aí. Bom, é isso. O pedido do Big Smoke, mano. Nossa, é muito foda, cara. Bom, é isso. www.controle3.com.br. Você vai entrar naquele sitezinho bonito, todo saudável. Você entra lá, só saúde. O site da saúde. E não é do SUS, hein? Você chega lá, vai ter um monte de vídeo, um monte de episódio. A gente tá fazendo isso aqui há bastante tempo. Então, se você chegou aqui agora, falou, eu gosto do GTA San Andreas, vou ver esse podcast aqui desses meninos. Aí você fala, eu gostei dos caras, quero ver mais. Mano, tem um monte. Só vai, só arrasta e vai escolhendo. Mas eu não quero entrar em site, coisa de velho. Pô, você tem um podcast aí. E estamos no nosso querido Spotify. Spotify, se você tiver no celular, você coloca lá, controle 3. Lá, bem bonitinho. Tac, 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 controle 3. Você vai achar a gente ali, C3, bem bonito. Todos os episódios, tudo lá. Mas eu não gosto do Spotify, tem Amazon. Manda na Amazon, a gente também tá lá. Mas eu tenho Deezer. Também, tamo lá. Mas o... E meu iPhone? Eu tenho o iTunes. Também, tamo lá. Não tem problema. Eu gosto de ver no YouTube. Eu coloco aqui na aba, no YouTube, e fica bonito, fica legal. Também tá no YouTube. Aí a gente tá em tudo quanto é lugar, meu amigo. Onde você quiser, você vai escutar a gente. E se você chega e fala assim, putz, esses caras aí são um menino trabalhador, são um menino que se entrega aí, fazendo sempre programa, toda quinta-feira tá aí. Fala, como é que eles sobrevivem? Será que eles têm casa? Será que eles estão... É GTA? Eles roubam? Eles são mercenários? Não. Nós somos meninos aqui que estamos trabalhando honestamente. Se você quiser entregar um pouquinho de dinheiro, assim, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, assim, qualquer... Você chega lá, qualquer quantia. Você chega lá num botãozinho que tá escrito PayPal no nosso site, www.controle3.com.br, vai ter um botãozinho escrito PayPal. Mas você fala, vou dar dinheiro pros meninos. Ah, pá, vou dar dinheiro. Pum, deu, caiu o dinheiro. Não, ó, três piruletas. Dou três piruletas pra trás, felicidade. Por quê? Porque eu sei que tudo que a gente tá fazendo e falando tá entrando no coração de vocês. E a gente agradece cada pessoa que tá fazendo essa a doação em dinheiro. A gente recebe, a gente sempre guarda, porque a gente vai fazer isso pra poder pagar o nosso domínio. Se a gente tem essa grana, a gente paga o nosso domínio, não fica pesado pra gente, e os nossos custos diminuem bastante pra gente poder continuar esse podcast aí, que a gente quer sempre pra frente. Se você não tem dinheiro, não tem problema, só escuta. De você estar aqui com a gente já tá muito feliz, tá? E é pra todo mundo, e é pra sempre. Eu sou o Gordo, esse foi o Controle 3, uma boa noite. Oh shit, here we go again.
Here we go again. O Gordo editando. Oh shit, here we go again.
Essa é frase verdade, também é icônica, velho.
Ah shit, here we go again.
O Gordo abrindo o editor.
E lá vamos nós.
E lá vamos nós.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.